Olá, eu sou o Cláudio Zanutin e quero te convidar ao quarto episódio do podcast Aprenda como desarmar as amígdalas cerebrais excitadas. Olá, bem-vindo a mais um podcast, obrigado pelo seu tempo. Todo mundo sabe que eu trabalho muito com tempo, sei quanto é precioso o tempo, então aproveite para ouvir esse podcast fazendo uma corrida, dando uma caminhada, fazendo exercício, em algum momento no seu automóvel, aquele momento na sala de espera de um cliente. Bom, vamos lá. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu quero trabalhar aqui para você aprender como desarmar as amígdalas cerebrais que estão excitadas na hora de um contato com o seu cliente. Você sabia que existem diversos circuitos no cérebro humano que são especialmente atentos e prontos para resistir a palavras ou situações que representam ou apresentam algum desconforto, alguma ameaça, alguma chateação ou interesse por parte do cliente? Bom, nós estamos no terceiro episódio desse tema Neurociência Aplicada a Vendas e o assunto dessa semana é sobre essa repulsa automática que algumas pessoas sentem conscientemente ou inconscientemente. Obviamente, a discussão sobre consciente e inconsciente pode ser feita numa outra situação. Talvez seja novidade para você o quanto algumas pessoas só de ouvirem determinadas palavras como, por exemplo, venda, oferta, apresentação ou simplesmente um bom dia, uma boa tarde numa loja dispara gatilhos mentais que se remetem a um estado de resistência, fazendo as musculaturas dos nossos rostos se modificarem sisudamente ao ponto de se fecharem para qualquer proposta ou possibilidade de negócio. Bom, seguinte, se você ficou curioso, ouça esse podcast até o final, pois você aprenderá como acalmar essa amígdala cerebral do seu cliente e do público-alvo por meio da neurociência. Essa ciência que tem me encantado e o que eu tenho aprendido, tenho feito relações com as vendas e compartilhando com vocês nesses podcasts. A amígdala faz parte do chamado cérebro profundo, no qual primam as emoções básicas, tal como raiva, medo e também o instinto de nossa sobrevivência. Básicas, sem dúvida, né? Para a evolução de qualquer espécie. Todos nós temos a amígdala, de um rato a um ser humano, né? A amígdala é uma estrutura, tem uma forma mais ou menos assim de uma amêndoa, e é própria de todos nós vertebrados e se localiza na profundidade dos lóbulos temporais, fazendo parte do sistema límbico e processando tudo relacionado às nossas reações e emoções. Quando algum tipo de ameaça surge, sei lá, o cliente pode olhar assim e falar: nossa, tá surgindo um vendedor na minha frente. Algumas pessoas têm suas memórias negativas acionadas. A capacidade analítica que elas possuem cai drasticamente e elas podem ter comportamentos de animais, assim, insensíveis e até violentos à razão. Tem alguns clientes, inclusive, que se descontrolam, né? O Daniel Goleman, que foi o cara que escreveu Inteligência Emocional, ele também cunhou um termo chamado sequestro da amígdala. E uma das questões que ele traz, e que eu acho que é o segredo de nos tornarmos irracionais, tem a ver com a falta momentânea e imediata do controle emocional. Porque a amígdala, ela assume o comando do cérebro por determinado momento. E ela, a amígdala, tem basicamente três reações que são fundamentais dela. Ou ela ajuda a gente a fugir, ou ela faz com que a gente congele e fique estático, ou ela faz com que a gente ataque. Ela, em plena ação, faz a gente perder o que a gente, ou que muitos chamam de razão. Certamente, você, como vendedor de algum produto ou serviço, ou já deve ter se deparado com algum cliente completamente estúpido, que te tratou muito mal só pelo fato de você ter aparecido com uma oferta na sua frente. Isso porque, provavelmente, ele tinha uma repulsa automática, sabe? Sobre venda, teve algum dano. Inclusive, se a gente olhar um pouco para a hipnoterapia, ela pode ajudar coisas profundas que a gente não tem nem ideia. Mas aí é outra vibe, é outro momento que eu quero tratar disso aí. Olha só, você já presenciou clientes tomados por uma emoção tão poderosa que fez ele perder o controle? Ah, você já viu cliente que se arrepende de algo que disse ou da forma como ele agiu diante de você e muda o comportamento? Você já esteve com clientes que compraram por puro fator emocional e que é a emoção que conduziu o cérebro. Você percebeu isso, viu isso? Bom, é o seguinte, se você respondeu afirmativamente alguma destas perguntas, significa que você já presenciou o sequestro da amígdala diante de um cliente. Bom, diante disso tudo, e para que você compreenda a dimensão emocional com qual a gente está lidando aqui em relação a alguns clientes, se liga só nesse exemplo que eu quero compartilhar com você. Olha que interessante isso aqui. Me veio à mente e eu quero compartilhar com você. Em uma das campanhas presidenciais americanas, uma das mais polêmicas dos últimos anos no estado da Flórida, a gente passou por poucas, ou passaram lá por poucas e boas. A assessoria do candidato Barack Obama percebeu na época que havia um grande problema por lá. Um grande grupo de judeus idosos, cerca de mais de 100 mil deles, que decidiram morar na Flórida após a aposentadoria. Esses judeus eram opositores de peso a alguém como Barack Obama, que era muito diferente deles. O simples som do nome do Barack Obama despertava neles emoções tão negativas que eles se transformavam em outras pessoas. Praticamente viravam bichos para poder derrotar o Obama nas eleições. Agora, a pergunta é, o que poderia causar ou explicitar tanta repulsa, né? O fato é que no cérebro daquele enorme grupo de eleitores corriam circuitos automáticos que os deixavam em estado de alerta, que por eles se sentirem assim, sabe, ameaçados por algum motivo que eles não entendiam, consciente ou inconsciente. A capacidade analítica deles estava comprometida pelas emoções negativas e eles ficavam cegos a qualquer possibilidade de vitória do Obama, e eles se tornaram opositores ferrenhos e de primeira linha. Esses judeus tinham comportamentos violentos, insensíveis e até animalescos em relação à candidatura do Obama. O que fez a equipe do Obama identificar a razão pela qual eles eram tão opositores e tomavam aquela atitude. Eles decidiram bancar então a viagem de milhares de netos daqueles eleitores, a fim de que seus avós, esses judeus idosos, que por sinal tinham um peso importante na decisão eleitoral, pudessem ter um encontro com eles e matar a saudade. Olha que sacada, velho. E esse entendimento, obviamente, não surgiu do nada, a equipe pesquisou, né? E eles perceberam que, por causa da repulsa automática que eles tinham do Obama, eles conseguiram enxergar e sentir muito entusiasmo inicialmente, sabe? Mas depois essa estratégia de acalmar os ânimos dos judeus e conquistá-la deu super certo. Os netos verdadeiramente tiveram suas passagens financiadas pela equipe do Obama. Depois você pode até dar uma pesquisada. E eles foram ao encontro dos seus avós amados. Olha que legal. E baseado no elo de confiança e amor que acabaram de sentir, esses representantes puderam ter uma reação diferente, sabe? Os judeus puderam conversar de forma desarmada, onde os argumentos entre ambas as partes foram ouvidos amigavelmente e eles puderam levar em consideração. Esse elo de confiança é um gatilho poderoso para desarmar uma amígdala que está tomando todo o controle da negociação ali na hora. Às vezes a gente precisa recorrer a emoções positivas para desarmar as negativas do nosso cliente de forma eficiente, entende? Quando estamos oferecendo algo a um suposto cliente, é bastante produtivo estabelecer canais paralelos entre pessoas que tenham confiança entre si. Pega essa sacada aí e não se esqueça dela. Diante de uma venda, você tem que preparar argumentações que tragam elos de confiança. Tem um livro do Robert Cialdini intitulado Armas da Persuasão. Cialdini, um autor super reconhecido, que ele trata, inclusive, da confiança como um gatilho mental. Você que é de vendas tem que ler esse livro. É, assim, leitura obrigatória para uma pessoa de vendas. Mas ao usar essa estratégia, você tem que procurar por pessoas que tenham uma comunicação isenta de emoções ou memórias negativas. Não é uma estratégia, uma ferramenta, uma técnica que você vai usar a todo momento, entendeu? Essa ferramenta é para criar um elo de confiança e de amor para desarmar o cliente ali na hora que ele está com alguma objeção ou tratando de alguma forma muito ríspida o primeiro contato contigo. Essa inteligência pode ser utilizada em diversas ocasiões, seja nos governos, nas empresas e até por relações familiares, certo? Isso pode ajudar bastante, porque é a amígdala em ação. Quem sabe recorrer à ajuda de uma pessoa específica, por exemplo, que sabe lidar com uma situação mais difícil, pode apoiar muito na hora de fechar uma venda. E aí, nesse caso, você pode chamar um colega de venda, você pode chamar o seu supervisor, seu gerente, sabe? Trazer outras pessoas também para aquele momento, e as pessoas que vêm também têm que estar conectadas, têm que estar sabendo o que falar, tá certo? E trabalhar de forma eficiente com o seu cliente ali na hora. Ter alguém que intervenha com um jeitinho pode acalmar as amígdalas do cliente e fazer eles ou seu cliente ouvir as suas argumentações, as suas apresentações e as suas ofertas de forma mais inteligível. E olha só, se funcionou um caso extremo, que é numa eleição com Obama, investimentos de milhões de dólares, por que então que não pode funcionar com uma venda? Nada é tão complexo assim, entendeu? Que não possa ser vencido com uma pitada de estratégia, inteligência e neurociência. A gente precisa aprender a acionar canais que recomponham a perspectiva do opositor. No caso, clientes vendedores, por exemplo. A gente precisa desarmar, ou precisa saber desarmar as amígdalas cerebrais excitadas por meio de algo que eles considerem seguro. Uma outra forma de fazer isso, é por intermédio das indicações de clientes. Isto gera uma confiança incrível, sabe? Pedir para funcionar a indicação é extremamente poderoso. É por essa razão que eu afirmo que você deve utilizar o poder da triangulação. Eu já ensinei isso em uma live que está gravada ou que está gravada no meu canal do YouTube, que você pode acessar facilmente. E caso você queira saber um pouco mais sobre isso e como aplicar essa técnica poderosa de alavancagem de vendas, se inscreva lá no canal, sai daqui do podcast, vai para o canal do YouTube para você entender e compreender como é que funciona o poder da triangulação. É no poder da triangulação que vai aumentar o elo de confiança. Aumentou o elo de confiança, o seu cliente estará mais desarmado. E a função primitiva da amígdala de fazer ele fugir daquela situação, de sair daquele conflito, de achar que é uma ameaça o vendedor ofertar algo para ele, é descondicionada, é destruída e você terá a possibilidade de vender mais e melhor. Bom, se você quer fazer isso, fica atento aos próximos podcasts. Eu vou compartilhando aqui muita coisa legal com você. Tá certo? Um forte abraço, uma ótima semana, muitas vendas, muitos negócios para você. E detalhe muito importante, muito obrigado pelo seu tempo, que é o que você tem de mais precioso na vida, que jamais retornará. Forte abraço e até o próximo podcast. Olá, bem-vindo a mais um podcast. Neste podcast eu quero tratar como estimular o cérebro do seu cliente. E aí, tudo bem com você? Estamos em mais um podcast sobre neurociências e nesta semana, exatamente com o tema Neurociência Aplicada a Vendas, você aprenderá outra estratégia inovadora que te ensinará a perscrutar a mente do seu cliente. Você sabia que no mesmo modo que existem perfis de clientes diferentes, em que para captar a atenção deles precisamos estimular a audição para quem é auditivo, a visão para quem é visual e o toque e sensações para quem é sinestésico. O cérebro do seu cliente precisa ser estimulado em todas as áreas simultaneamente para uma venda de êxito. Se você quer saber mais sobre essa descoberta, fique comigo até o final desse podcast. Conseguir fechar vendas com efetividade no mercado atual é um desafio e tanto, não é mesmo? Às vezes, por ausência de capacitação interna e processos bem definidos, a grande concorrência chega a atropelar a gente como um caminhão e a gente nem percebe esse negócio. Por isso, conhecer e aplicar estratégias de neurociência em suas vendas pode ser um diferencial gigante para a sua marca, para o seu produto ou para o serviço que você vende, fazendo você sair na frente da concorrência e ainda garantir o seu lugar no mercado. Estudiosos prometem um aumento significativo das vendas a partir do momento em que o vendedor, você no caso, aprender mais como o cérebro do seu alvo ou do seu público-alvo processa os estímulos comerciais. Tá certo? Bom, falando nisso, eu sou o Cláudio Zanutin e quero lhe dizer que estamos no quarto episódio sobre neurociência. Desta forma, é de suma importância que você ouça a coletânea desde o início, pois assim poderá ter um melhor desempenho e assimilação de todo o conceito. Obviamente que só compreender a teoria não vai gerar resultados. A gente precisa aplicar técnicas assertivas para oferecer ao nosso cliente mais motivação, mais estímulo necessário para a decisão de compra. O objetivo deste podcast é te ensinar mais sobre a mente do seu público-alvo. Tá preparado? Então vamos a partir da premissa. Você sabe o que é neurociência aplicada a vendas? Ou como eu disse no outro podcast, neurovendas. Ela é um conjunto de estratégias que utiliza gatilhos cerebrais para trabalhar a predisposição do nosso comprador. O estímulo a comprar de você, entendeu? O interessante é que esta ciência faz uso de estudos sobre neurologia com a finalidade de apropriar os processos de vendas e criar novas chances de negócio. O estímulo de tais gatilhos cerebrais ainda é pouco conhecido, por isso, poucos são os profissionais, empresas e até pessoas comuns que topam falar sobre esta técnica de negócio. Pensando nisso aí, eu tenho me antecipado, né? Eu quero fazer parte desta evolução, então pensei em criar esta temporada de podcasts. Se você ainda não ouviu os primeiros episódios, clica lá no Spotify ou onde você está ouvindo o podcast e fica atento a todos eles. Bom, quero fazer uma pergunta aqui. Mas afinal, como o cérebro humano processa os estímulos? O primeiro passo para encontrar a resposta desta pergunta é compreender como funcionam as partes do cérebro, para depois podemos entender como se dá o processo de decisão de compra. Quero falar de três partes. Na realidade, o cérebro é dividido em 40 partes, dizem os neurocientistas. Mas eu quero focar aqui em três. O primeiro que eu quero falar é o cérebro analítico, conhecido também como cérebro racional. Esta parte do cérebro é onde estão os nossos pensamentos e raciocínio lógico. É ele quem processa as informações e compartilha as suas deduções com os demais campos do cérebro. O segundo seria o cérebro emocional, denominado também como cérebro médio. Aqui é onde se encontram o hipocampo e a amígdala do cérebro. Essa área ela é responsável por processar as emoções, intuições e conclusões das situações. O cérebro instintivo, terceiro aqui. Outro nome para essa parte do cérebro é que muita gente chama de cérebro reptiliano, né? É o cérebro mais primitivo que a gente tem, além de ser a área que toma as decisões de fato. O cérebro instintivo processa tudo levando em conta as informações dos demais cérebros. É ele que é o grande responsável pela nossa sobrevivência. É ele quem decide se compra ou não compra, é ele quem decide se você foge, se você fica, se você enfrenta, entendeu? É nesse cérebro que tem isso. Cada motivação, estímulo, chega a uma parte do nosso cérebro trazendo reações e considerações automáticas diferentes. Isso explica o porquê algumas pessoas gostam de guardar objetos antigos que não têm mais serventia, por exemplo. A criação, a explicação dessas condutas está no cérebro emocional, que associa aquele objeto a uma fase ótima, criando um sentimento nostálgico, saca? Por isso que o objeto nunca é jogado fora por essa pessoa. O mesmo ocorre na hora de adquirir um novo produto ou serviço. Nem sempre a decisão lógica será comprar, mas se você souber utilizar os estímulos corretos, a venda vai ser certa, meu. Ou seja, você pode influenciar na decisão usando partes do cérebro do seu cliente. Sabendo que a decisão de compra é finalizada majoritariamente pelo reptiliano, como vimos no episódio 1 desta temporada, que eu brinquei lá e falei que é o poderoso chefão na metáfora, né? Uma analogia aí que muita gente utiliza para poder fazer os trabalhos. E a gente então entende que essas ações precisam ser direcionadas a essa parte do cérebro. Ou seja, quem que é o dono da porra toda? Eu preciso falar com ele, com esse cérebro. Acredite, em longos anos de treinamento, consultoria e palestra pelo mundo, eu perdi já as contas de quantos vendedores falharam por se preocupar com o raciocínio lógico da compra, ao invés de se preocupar com a parte que realmente tem o poder de decisão, que é o cérebro reptiliano. Eu gosto de comparar essa postura com a de um vendedor inexperiente que chega a uma organização nova e gasta um puta tempo com argumento, com lábia, tentando convencer a secretária, quando na verdade ele devia focar no decisor da compra, que é o chefe, que é o presidente, que é o tomador de decisão que está do outro lado, entendeu? Bom, como que um vendedor de alta performance, você precisa saber que para continuar lucrando nesse segmento é importante você se capacitar dia após dia e conhecer as técnicas da neurovendas de uma forma que te dê uma capacitação mais moderna. Agora, o melhor eu deixei para esse final de podcast aqui. Fica ligado, ó. Aprender a vender para os outros cérebros simultaneamente, mostrando dados numéricos ao cérebro analítico, ofertando sensação de nostalgia ao cérebro emocional e transmitindo ao cérebro reptiliano uma mensagem de autoridade e poder, isso aí vai fazer toda a diferença. O cérebro reptiliano gosta de atenção. Ele sabe que é o dono da bola, sacou? É que se ele decidir parar de jogar, todos os demais vão ficar sem jogar. Ele sabe quem manda e gosta de quem reconheça isso. Ou seja, é completamente egocêntrico esse cérebrozinho. Dessa forma, seja solícito e não espere que ele tenha empatia por você, saca? Pois ele está preocupado somente com seu bem-estar e só pensa nisso. Por isso que eu falo sempre que o foco deve ser no cliente. Ou mais ainda, é o foco no foco do cliente, entendeu? Teve um podcast que eu mencionei que para driblar essa parte do cérebro é importante que você olhe fixamente para o cliente por pelo menos 8 segundos sem desviar o olhar, entendeu? Mencione o nome dele, como quem quisesse dizer, você é importante, fica ali centrado no olho. Pra você ter uma ideia, na hipnoterapia, os especialistas dizem pra gente olhar no meio dos dois olhos, assim, entendeu? Pra chamar mais atenção do cliente ainda. Então é o seguinte, ó. Como não existe passe de mágica, eu não acredito nisso, você sabe, você me acompanha, me ouve, eu quero chamar sua atenção para alguns pontos que eu creio que sejam relevantes e que podem ajudar. Se liga aqui, ó. Fale nos primeiros momentos e seja gentil e cortês, pois essa postura desarma qualquer repulsa automática. Aprenda sobre gatilhos mentais e aplique essas técnicas. Por que que eu falo isso? É importante, eu falo porque é importante você saber falar o necessário de maneira correta, estimulando o cérebro reptiliano. Fale a linguagem do seu cliente, entendeu? Para evitar que seu cliente esqueça o que você falou no meio de uma negociação, por exemplo, mencione na conversa alguns pontos que serão abordados, sempre frisando as informações mais importantes. É crucial fazer esse tipo de resgate, entendeu? Se houver algum ponto falho em seu serviço ou produto, coloque essa informação no meio de alguma fala. Não deixe de falar, seja transparente, mas embuta no meio de uma fala para que isso gere vantagem antes de você finalizar a conversa. Outro ponto, ó, use e abuse do estímulo visual. Não é novidade para ninguém que a visão é mais rápida que a audição. Por isso, utilize estímulos visuais que façam sentido. Não vai colocar aquele negócio de 40, 50 slides numa apresentação, entendeu? Use slides que façam sentido para o cliente. Lembre-se, o foco é no cliente. Outra coisa, fale de forma simples, não simplória. Esta também é uma forma de desarmar a amígdala do cérebro e trabalhar todos simultaneamente. Cative o cliente dando conselhos sobre produtos e serviços, dicas, informações que ele precisa saber, entendeu? Fale de maneira familiar, uma linguagem que faça sentido para ele. Falar de forma familiar trará a sensação de amizade. Além disso, o cérebro reptiliano não processa palavras complicadas nem conceitos difíceis. Ele é prático, é ligeiro, entendeu? Dessa forma, troque termos complexos como inquebrável por esse produto nunca quebra, ou esse produto jamais quebra, dificilmente quebra, entendeu? Ajusta a linguagem, não fica falando palavras rebuscadas e difíceis, porque o cérebro fica tentando traduzir, ele perde a concentração na tua conversa, tentando traduzir e entender aquela palavra. E por fim, ó, use gatilhos mentais que te dê contraste com as palavras. Com, sem, antes, depois, agora, ontem. Usar tais palavras convence o cérebro a comprar. Se liga aqui, ó. Olha esse exemplo. É arriscado andar por aí hoje em dia sem um seguro pro seu carro, certo? Um carro tão caro pode ser facilmente alvo de furto. Com o seguro de auto que estou te oferecendo, você poderá andar com mais segurança. Isso faz sentido para você? Falando assim, você mostrará ao cérebro do seu cliente que com o seu serviço ou produto, a vida dele vai ficar melhor. E lembre-se, fazer perguntas é essencial para poder trabalhar o raciocínio do seu cliente. Vendedor de alta performance sabe perguntar, tá certo? Então, pois bem, chegamos ao final de mais um podcast. Espero que você tenha gostado e que possa servir para você, melhorando o teu desempenho e maximizando a tua performance. Você aprendeu aqui como estimular o seu cérebro e o cérebro do seu público-alvo por intermédio da Neurovendas. Fique ligado aqui, pois semana que vem tem mais. Não deixe de ouvir, compartilhar esse conhecimento, que é muito legal, e até a próxima. E o que eu desejo para você é muitas vendas e vendas com valor. Grande abraço e até o próximo podcast!